agenciadepodcast.com.br.
Fala, rapaziada! Como é que vocês estão? Beleza, Leuza? Tá com saudade de mim? Não? Mentira. Aqui quem fala é Gustavo Martins, eu sou médico veterinário. Esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. E hoje, meu querido, tô um pouco atrasado, eu sei, mas vou falar de um assunto extremamente importante, que é sobre capivara. Todo aquele papo do camarada lá que adotou a capivara, do BO, Ibama, crime, qual é que é, vou te explicar, caso você não saiba. Essa altura talvez você já saiba, mas você não sabe, é a minha opinião. Então, tá valendo. E é isso, demorou várias curiosidades também, episódio sobre capivara padrão, só que mais opinativo, porque teve todo esse BO aí. No mais, é isso. Bora lá então? Bora lá, Emerson. Falar sobre o maior roedor do mundo, a capivara. Bora lá então, rapaziada. Sem mais delongas, te dar aqui minha opinião sobre esse caso. É minha opinião, tá? Mas assim, quem discorda tá errado. E é o seguinte, que o caso da Filó, que é essa capivarinha que ficou famosa em TikTok, pipipi, popopó, tipo assim, pode abrir um perigosíssimo precedente na nossa legislação se o pessoal realmente liberar o camarada de ficar com a capivara. Porque assim, animal silvestre não deve ser confundido como pet. Tanto por conta da disseminação de doenças que pode causar, quanto pelo desequilíbrio ambiental que isso também pode levar. Beleza que tem capivara a rodo, não estão em extinção nem nada do tipo, inclusive tem até criatórios para produção de carne. Claro que com autorização dos órgãos legais e tal, mas o real problema disso, pelo menos para mim, na minha opinião, é a normalização de manter um animal silvestre como pet simplesmente pelo fato de que é bonitinho, é legal. E ok, realmente, uma capivara não tem tanto problema pro ambiente em si. Inclusive, em outros países, como Estados Unidos, por exemplo, elas são legalizadas como pet exótico. E dá super certo, como você pode ver lá nos TikToks do camarada. Mas, estamos no Brasil. E querendo ou não, quando o vídeo de animais silvestres em cativeiro viraliza, isso vai gerar interesse em mais pessoas, incentivando assim a retirada ilegal desses animais da natureza para serem mantidos em cativeiro pelo simples motivo de serem bonitinhos. E o próprio maluco lá não tinha só capivara, no caso ele tentou cuidar de uma preguiça filhote que acabou vindo a óbito porque, né, ele não é veterinário, ele não é biólogo, não tem formação técnica para reabilitar o animal. Ai, mas ele fez isso a vida toda, com certeza ele sabe. Não, mano, a preguiça morreu. E preguiça é um animal que tá ameaçado de extinção. E como que a gente vai saber se isso não aconteceu antes com outras espécies? E lá também tinha um papagaio legal, só falando aqui, o cara não é santo não, beleza? E meu amigo, reabilitar um animal silvestre não é simples, não é manter ele em casa, alimentar, depois soltar na natureza. É pra isso que o Ibama tem uma parada que se chama setas, acho que tem em toda a cidade, justamente para profissionais fazerem essa atividade de reabilitar e devolver animais pra natureza. Eu mesmo, mano. Pega por exemplo, eu sou veterinário. Um dia desses, uma maritaca bateu no vidro lá da clínica que eu trabalho e não conseguiu voltar a voar. Como eu tenho formação de médico veterinário, eu peguei pra mim a missão de tentar reabilitar ela. Hexa Neymara, que ela chamava, eu batizei a garota. Inclusive, tem toda essa saga no meu Instagram, @vetgumartins, spoiler. No final das contas, eu vi que ela tava começando a se apegar à minha pessoa, o tratamento que eu tava fazendo com ela não tava dando muito certo, tava funcionando. Só que ia demorar muito pra ela voltar a voar normalmente. Então, eu levei ela no setas, porque senão, o mais provável que iria acontecer seria eu tirar ela da natureza e manter ela em casa, porque é muito legal. E ela era bonitinha e gostava de mim, e eu gostava dela. Mas ela era um animal de vida livre. E quem tem o direito de negar a natureza para um animal? Eu não. Animal de vida livre tem que viver na natureza. Ponto final. Inclusive, um fato curioso aqui. Um animal silvestre que tá virando pet e, consequentemente, tá em risco de extinção é o guepardo. Mas tudo bem, isso é coisa de bilionário saudita. Tipo, existem pelo menos 1.000 em cativeiros, como pet. Na natureza tem 7.000 e poucos. Só que pra cada guepardo que tá em cativeiro, outros 3 morreram no transporte ilegal dele. Então, pra esses 1.000 que são pets, 3.000 morreram. Aí, mano, você pensa, Se não fosse pelo tráfico ilegal, a situação desses animais seria bem mais tranquila na natureza do que está hoje. Então devemos agradecer que os vídeos que viralizaram eram da capivara, não da preguiça que está em extinção, ou do papagaio legal dele. Porque eu garanto que a partir disso vai chover capivara pet aqui no Brasil. E por sorte, tem capivara demais. Pelo menos não vai colocar essa espécie em risco de extinção. Mas mano, é aquilo. Abri um precedente, a capivara, até onde eu sei, voltou para ele. Deu bom, ele saiu impune de um crime ambiental. Agora, qualquer um que encontrar um animal silvestre órfão vai querer cuidar por conta própria e fazer vídeo fofo, porque filhote é fofo. Mas não é assim que funciona, tá? É, aparecer um filhotinho aí, ou uma ave mó legal que acabou batendo sua janela, não vai tentar cuidar, mano. Leva no Ibama, setas e tal. Se você cuidar, ela vai morrer. E eu vou profetizar aqui, tá? Esse ano, um morcego vai cair na casa de alguém e alguém vai querer cuidar, fazer vídeo, TikTok, pipipipopopó. E vai dar ruim. Porque, além de tudo, animal silvestre muitas vezes carrega em si doenças que podem pegar na gente. No caso da capivara, é a febre maculosa. Outra cravada aqui em minha, tá? Os casos dessa doença no Brasil vão aumentar por conta disso. Tô cravando. Mas, voltando aqui pra profecia. O morcego vai cair na casa da pessoa, eles vão cuidar, só que vai dar merda, porque o morcego tava com o vírus da raiva. E pelo menos um na casa vai morrer. E que fique claro aqui, não quero que isso aconteça, mas eu estou sentindo que vai acontecer. E outra coisa, não é porque em outros países capivara é pet que aqui também deve ser. Eu acho vacilo. É aquilo que eu te falei, de abrir precedente. Se pode com capivara, por que não pode com papagaio do peito roxo? Por que não pode com preguiça? Por que não pode com tucano? Por que não pode com onça pintada? Que inclusive já vi vídeos de uma galera fazendo a mesma coisa que esse cara fez, só que com uma onça pintada. E não deu nada, porque, sei lá, é o instituto, não sei o quê. Pelo amor de Deus, mano. Onça não é pet pra fazer TikTok nadando e brincando pra impressionar a menina com ela não, tá? Bando de Joe Exotic. Enfim, ninguém merece. Mas aqui, outra coisa. É a narrativa que foi passada, que o camarada era um ribeirinho, que pegou a capivara órfão, cuidou e tal. Só que não, mano. Parece que ele é um fazendeiro. O pai dele é fazendeiro, a mãe dele é fazendeiro, o avô dele é fazendeiro. Tem alguma coisa errada sem fazendeiro? Não. Não tem nenhum problema, só que tipo, ele não é um cara que mora na beira do rio, em um barquinho, passando dificuldade, cuidando de uma capivara. Tipo, ele tem condição, tá ligado? Se você tá com dó dele, você caiu na armadilha do TikTok, porque aqueles 30 segundos de vídeo não mostram a realidade, demorou? Então, pô, cuidado aí. Fim, esse é meu posicionamento quanto a esse tema, tá? Quem não concorda, tá errado. E é isso. Bora falar de capivara então, demorou? Ah, fala tu, aprendi a fazer enquete, essas paradas no episódio, então vou deixar a caixinha. Deve tá aí. É só você ir lá e escrever. Tipo, ah, Gustavo, concordo, não concordo, pepepe. Vamos trocar uma ideia. Os. Mas ok, bora lá então, rapaziada. Talvez eu tenha me excedido um pouquinho, mas é isso aí mesmo. Show? Vamos falar de capivara, ou melhor, Hydrochorus hydrocharis, não sei se é assim que fala, é um nome bem complicadinho de falar em latim, eu não falo latim. Mas é o maior roedor do mundo, e quando eu digo roedor, não confundir com coelhos, tá? Os coelhos são lagomorfos, tem uma grande diferença nisso aí. Se você quiser saber mais, vai lá no ZL43, eu explico melhor sobre isso. Mas já que estamos aqui, a grosso modo, a diferença entre lagomorfos e roedores é que lagomorfo tem 4 dentes incisivos. E roedores tem só 2. Mas não é só isso não, tá? Depois vai lá, sério. O episódio tá top. Mas vamos analisar esse nome do gênero capivara. Hydrochorus. Hydro vem de água. Chorus vem do nome grego chorus, que significa porco. Então, em tradução livre, o nome desse gênero seria porco da água. Isso por conta dos hábitos deles de rolar na lama e tal. Já a segunda parte do nome científico é o nome da espécie em si, que no caso temos 2. Não vou entrar muito em detalhe aqui porque, tipo, elas são muito parecidas. Temos a capivara, capivara mesmo e tal, e temos a capivara menor, que basicamente é uma capivara, só que menor. E é isso. E como nós podemos deduzir pelo nome científico deles? Sim, eles curtem muito água. Não tanto quanto um peixe-boi que vive nela, mas as capivaras são extremamente dependentes de uma grande fonte de água, tipo um laguinho no mínimo, para sobreviver. Eles utilizam ela como esconderijo, sítio de reprodução, alimentação, que é extremamente importante, já que os dentes deles estão sempre crescendo. E se não tiver uma alimentação adequada, ele não vai conseguir desgastar os dentes, vai crescer infinito, até o ponto que ele não vai conseguir comer mais nada e morrer. Mas além disso, eles utilizam água para proteção contra predadores, que tipo, na minha opinião, não deve funcionar muito bem para isso, porque, pô, imagina, capivara Luiz Felipe, tá lá, dando rolé, chega uma onça, putz, ferrou, pensou a capivara Luiz, vou pra água, que na água ela não me pega, errado, onça nada muito bem. E mesmo se não nadasse, na água tem jacaré, ou pior, cobras gigantes. Então a vida da capivara Luiz não é fácil. Mas as capivaras têm consciência de classe. Ela sabe que ela não é predador. Ela sabe que ela é presa. E por conta disso, elas sempre estão em bando. Dificilmente você vai ver uma capivara sozinha na natureza. No caso, eu já vi. Foi uma experiência terrível, porque... Vamos lá, história de pescador. Oxi. Eu tava lá, pescando. Não é tão história de pescador, porque eu tenho vídeo, tá? Eu vou postar, fica esperto lá no Instagram. E o que que pega? Eu tava lá pescando, meu pai tava no barco, e eu em terra firme. E do nada, barulhos de um animal correndo no meio do mato muito rápido em minha direção. Pensei, morri. É uma onça. Mas felizmente não era. Era Luiz, a capivara. Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, saquei o celular pra filmar, porque, né, ninguém ia acreditar em mim. E nisso que eu fui filmar, ele saiu correndo. Mas deu pra pegar ele meio de relance. Vou postar o vídeo, tá? Confia que não é mentira. Aí, Gustavo, mas como que você sabe que era Luiz e não Luísa? Aí que tá, meu querido. Eu não sei, foi tudo muito rápido. Só que dá pra saber, beleza, que eles não apresentam um dimorfismo sexual muito grande. Tipo, sei lá, um gorila, pô. Só de olhar, você sabe quem é o gorila macho, quem é a gorila fêmea. O maluco é gigantesco, mas capivara não. A única diferença, assim, mais marcante, além de, claro, os órgãos genitais, é uma glândula que fica em cima do focinho deles, que serve para marcar território. E por conta disso, nos machos essa glândula é maior, e nas fêmeas também tem, só que é bem menos proeminente. E reparou na função dessa glândula? Território. Sim, meu amigo, eles são extremamente territorialistas, mas só entre si. Às vezes rola porradaria de capivara de grupos diferentes e tal, mas em geral, eles são extremamente suaves e calmos. Ficam de boa, comendo, tomando sol. Quando precisa ir pra algum lugar, eles vão em fila indiana, um atrás do outro, mó bonitinho. E se vê algum sinal de perigo, todo mundo sai correndo. Se tiver pedra no caminho, não dá nada. Eles pulam até 1,5 metros. Se tiver encurralado no barranco, não dá nada. Porque eles pulam do barranco na água, faz o bolinho e foge. E uma parada sobre essas manadas de capivara é que quanto mais água e espaços animais têm, menores vão ser as manadas. Mas quando tem pouca água... Aí é várzea, pode chegar até 40 indivíduos. E a estrutura é simples, é um bloco de fêmeas com filhotes com os machos na borda, protegido e tal. E não é matriarcado, tá? Um macho que é o líder da parada toda e, consequentemente, os outros machos do bando muitas vezes acabam migrando para outros locais e formando novas manadas. E durante a formação de um novo grupo, cara... Lutação, brigaria e trocação franca entre os machos até ser definida uma nova hierarquia. E como eu disse lá atrás, tipo, pelo menos aqui no Brasil, eles não estão em extinção. Tanto que com as devidas autorizações, podem ter sim criação de capivara para produção de carne, que dizem ser muito gostosa. Mas sinceramente, eu nunca comi. E relaxa que eu vou te explicar como que isso funciona. Seguinte, como você já sabe, capivara não é pet, mas além do valor ambiental, ela também tem um valor comercial. O quilo da carne de capivara é comercializado por mais ou menos R$80, então tipo, carne nobre, mas não é várzea, tá? Você não pode simplesmente ir num rio com uma espingarda, meter bala numa capivara, levar pra casa e comer. Na real, você pode. Você pode fazer o que você quiser, mano, só que você tem que saber... que isso é crime ambiental, então vai aí da sua índole, tá? Mas Gustavo, por que eu não posso pegar uma capivara na natureza e levar pra casa? Cara, você pode morrer, Não que ela vá te matar, não é isso. Mas ela pode estar cheia de carrapatos. Não os carrapatos que o seu cachorro tem, mas um carrapato específico. O carrapato estrela. E na natureza tem uma chance muito grande dele estar contaminado com uma bactéria chamada Rickettsia rickettsii, popularmente conhecida como febre maculosa. E isso que vai te matar, porque é uma doença terrível, os sintomas são muito genéricos e os médicos costumam confundir muito com dengue. E o tratamento de dengue é muito diferente do tratamento para febre maculosa. Um é vírus, o outro é bactéria. O que funciona para um, não funciona para o outro. E até descobrir o que está acontecendo, às vezes é tarde demais. Aqui em BH mesmo, já morreu uma criança disso. Porque tem a Lagoa da Pampulha aqui, né? Cheia de capivara, tem até jacaré, mó doideira. Mas ele foi lá, da rolé de escoteiro, pegou um carrapato nele, ele ficou doente, os pais levaram ele, sei lá, em 2, 3 hospitais, falaram até que era sinusite. Só que não melhorava, e finalmente, quando chegaram em um diagnóstico correto de febre maculosa, era tarde demais. O garotinho tinha 10 anos. Então, mano, não vai pegar a capivara na natureza, não vai interagir com elas. Ah, Gustavo, por que não mata carrapato então, todos de uma vez? Simplesmente não tem como. Jogar medicação no ambiente não vai conseguir matar todos os carrapatos. E além disso, vai matar outros invertebrados, além de contaminar a água. Mas tipo, manter a graminha baixa e tal ajuda, porque o sol mata eles. E se você mora perto de um local que tem capivara, pô mano, não vai fazer piquenique aonde elas costumam descansar. Não vai rolar na grama. Tipo assim, bom senso, me ajuda aí. Mas enfim, voltando à criação de capivara, repetindo aqui, tem que ter autorização, tá? Como capivara é um animal silvestre, ela tecnicamente é propriedade do Estado. Mesmo se, tipo, você tem umas que moram lá na sua fazenda. Essas capivaras não são suas, elas são do Estado. Mas caso você queira criar, só pode para fins comerciais. E você pode ou comprar algumas de um criatório autorizado, ou então encontrar uma manada na natureza que esteja causando danos à agricultura, pecuária ou à saúde pública do local, arrumar um técnico para comprovar isso fazendo um laudo oficial, esperar o Ibama ver esse laudo, liberar uma licença e só assim você pode ir lá com o fiscal pegar algumas da natureza. Tá? É Brasil, mas não é bagunça. E tem que ter todo um ambiente preparado para eles, com bastante água, uma alimentação específica, controle de carrapato, porque aí sim, em um ambiente controlado, funciona. Mano, realmente é um modelo de negócio, não é uma atividade que você faz para passar tempo. E não bota pilha no seu avô ou no seu pai de criar capivara no sítio não, porque eu tenho certeza absoluta que ele simplesmente vai lá sequestrar umas 5 num rio e vai dar B.O. Só que, mano, eles são animais ultra tranquilos. Tão tranquilos que em outros países eles são sim considerados pet. Como nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns lugares lá como Texas, Pensilvânia e Nova York, você pode ter uma em casa. Tá super certo. Eles se adaptam muito bem à convivência com o ser humano, mas tem que ver direitinho isso aí, tá? Lei nos Estados Unidos é bagunça. Em Nova York mesmo, não é todo lugar que você pode ter. Alguns distritos proíbem esses animais. Então, Isabela, você que tá aí em Michigan, eu acho, não pode ter capivara pet aí. Eu conferi aqui, tá? Não inventa moda não que você é imigrante, demorou? Mas, senhores, aqui, antes de fechar, só contar um caso no mínimo curioso. Acontece que para a Igreja Católica, por muito tempo, a capivara foi considerada um peixe. Na verdade, eu não sei se hoje ainda é assim. Eu quero acreditar que não. Mas, mano, vem comigo que isso é doideira demais. Tá ligado na quaresma? Teoricamente, seria o período de 40 dias que Jesus passou no deserto. Na história, ele teria ficado esse tempo todo em jejum, sendo tentado pelo demônio. Mas resistiu à tentação. E deu no que deu, todo mundo sabe da história. Os fiéis da Igreja Católica celebram esse período de 40 dias. Na verdade, eu não sei se é da Igreja Católica, se é só da Igreja Católica. Mas enfim, tem esse período de 40 dias, que seria a quaresma no caso, que os fiéis vão abrir mão de alguma coisa que é importante para elas. Como, sei lá, ficar 40 dias sem comer chocolate, 40 dias sem beber álcool, sem beber refrigerante, sei lá. Mas antigamente, a parada era hardcore, tipo, sem carne, mano, 40 dias. Se comer carne, vai pro inferno e não tô nem aí. Isso na época da colonização. Mas dava pra roubar. Porque, por mais incrível que pareça, peixe não se enquadra como carne para algumas pessoas, incluindo pra igreja. Pelo menos nessa época, não sei como é que tá hoje. Então, alguns europeus que estavam invadindo a região onde hoje é a Venezuela, matando indígenas, escravizando, destruindo tudo, próxima época da quaresma, eles enviaram uma carta para o Vaticano, perguntando se uma criatura nova que eles haviam descoberto, que habitava às margens do rio e tinha gosto de peixe, poderia ser classificada como peixe e ser consumida durante a quaresma, porque, né, eles estavam muito preocupados em ir pro inferno. E, para nossa surpresa, em 1784, o Vaticano aprovou essa petição e, a partir disso, aos olhos desses católicos, capivara e peixes estavam na mesma categoria. Igual eu falei, hoje eu não sei em que status isso tá. Não sei se pode comer capivara na Sexta-feira da Paixão. E não consegui encontrar muito mais informação sobre isso. Mas, por conta desses colonizadores, a carne de capivara se popularizou na época lá na região. Tanto que hoje a Venezuela é uma grande consumidora da carne de capivara. E mano, só de curiosidade aqui, castor também entra nessa categoria de peixe. Doideira, né? Mas é complicado também, né? 1700 e tanto, era... Putz, não dava pro Papa ver uma capivara e dar a opinião dele se era peixe ou não. Era só carta e tal. Mas é isso. Curiosidade bacana aí pra você. Cara, aqui, impossível top 5 capivaras. Não sei que ideia merda foi essa minha de fazer top 5 todos os bichos. Tem uns que simplesmente não dá. Então, pensei aqui. Putz, tem uma expressão que quando você vai puxar a ficha criminal do camarada, a gente fala que vai puxar a capivara do sujeito. Dito isso, e porque eu tô ouvindo muito Modus Operandi, belíssimo podcast, diga-se de passagem, resolvi puxar a capivara de uma galera aqui, então... Ai, meu Deus, vamos lá. Top 5 capivaras. Em quinto lugar, Pedrinho Matador. Maluco, o cara era doido, psicopata claríssimo. Pelo que eu consegui encontrar, dizem que ele matou 71 pessoas. Mas pode ser que passou de 100. Então, assim, cuidado com... Cuidado não. Eu acho que ele morreu aí esse ano, ano passado. Começo desse ano, final do ano passado, não sei. Mas tem um podcast que ele participou, acho que é o Cometa Podcast, alguma coisa assim. Perturbador, cara, perturbador. Não tem o menor cabimento esse cara ter saído da cadeia, mas saiu... É, ficou um tempinho fora, acabou vindo a óbito, acho que mataram ele, porque, né? E é isso aí, cara, quinto lugar, Pedrinho Matador. E quarto lugar, Jim Jones. Mano, o camarada, ele era líder de seita, mas não era qualquer seita, não. É, pelo que eu entendi, ele, tipo assim, se isolou com uma galera, tipo assim, na Amazônia, não sei, ou então num lugar muito isolado. E, mano, convenceu 900 pessoas a tirar a própria vida. Meu Deus do céu, eu não sei como, não sei. Mas isso aconteceu. Então, Jim Jones aí com quarto lugar. Em terceiro lugar, Pablo Escobar, o maior traficante de todos os tempos. Pode não ser o maior, mas é o mais conhecido, no mínimo. Canalha, vendia cocaína, bandido. Mas tem uma série muito boa, Narcos. E, cara, além de tudo, altos crime ambiental, o cara tinha um zoológico privado, importava girafa. Pra você ter ideia, todo aquele BO de hipopótamo na Colômbia é culpa dele, os hipopótamos eram dele. Ninguém tirou de lá, se reproduziram. Putz, só BO que esse cara causou. Tem gente que defende. Ah, e ele dava dinheiro pra galera. Mano, não dá pra defender esse cara. Bandidaço, sem chance. Terceiro lugar, mais que merecido pra ele. Em segundo lugar, Jeffrey Dahmer, o canibal de Mihawk. Mihawk? Não sei, mas tem a série da Netflix, eu vi, eu fiquei impressionadíssimo, super incomodado, eu vi antes de dormir, o que não recomendo, BO do caramba, não vou nem entrar em detalhe aqui. Se você sabe quem eu tô falando, você sabe que o segundo lugar é dele, e cara, nossa, que maluco, velho, que maluco. Oh, a capivara dele, gigantesca. E em primeiro lugar, Tô zoando. Tô zoando. Que isso? Tô zoando. Em primeiro lugar, Leopoldo II. Não sabe quem é ele? Bom pra você. Porque ele foi um rei da Bélgica, eu acho. E a parada é que nessa época a Bélgica meio que colonizou o Congo. Tá ligado o Congo? Tem gorila, chimpanzé e tal. Então, era da Bélgica. Não da Bélgica, era do Leopoldo II. Era tipo uma fazenda dele, tá ligado? E, mano, esse cara era ruim. Esse cara era ruim demais. Mutilava gente, matava rapaziada, roubava ouro, desmatava, matava bicho. Nossa, o cara fez um inferno naquele país, um inferno. E, mano, eu acho que nunca deu nada para ele. Muito pelo contrário, muita gente curte ele, tipo, meu Deus, como? Mas assim, claro, você não é obrigado a saber quem é Leopoldo II. Inclusive, na minha opinião, nesse aspecto aí, a ignorância é uma bênção, não vá atrás. Mas se você quiser ir atrás, vai lá no Spotify. Semana Gente Ruim, do História pros Brother. Eu acho que tenho 99% de certeza que o Vitinho fez um episódio desse com o Níquel, do Leopoldo II. E, cara, nossa, que cara ruim. Sem dúvida, um dos piores seres humanos de todos os tempos, com a capivara mais suja e gigantesca de todos os tempos. E é isso. Não vá no Google pesquisar sobre o Congo belga. Imagens, assim, evita total, que é um negócio aterrorizante. Não vou entrar em detalhes aqui, porque eu sei que tem criança que escuta. E é isso, cara. Leopoldo II, o pior ser humano de todos os tempos. E é isso. Enfim, talvez eu tenha me passado um pouco aqui, puxando a capivara da galera. Mas, assim, sinceramente, eu achei uma ideia muito criativa e eu não ia desperdiçar ela. E assim, mano, me dá um desconto aí também, porque eu tenho que me divertir. Senão, qual que é o ponto de eu ter um podcast? Tô errado. Eu, hein? Mas é isso aí. Dá 5 estrelas pra mim aí, por favor. Demorou? Responde a enquete. Vou deixar a caixinha aqui. De perguntas também, em todo episódio, dúvidas, tal, pode me mandar que tamo junto. Ou então vai lá, @zelogicopdc ou @vetgumartins. Pode me chamar na DM que a gente troca ideia, demorou? E é isso aí. Um beijo, um abraço, um beijo, um queijo, muito bri por ouvir até aqui. E se eu encontrar carne de capivara, eu gravo comendo e posto, tá? Pra vocês terem um feedback aí de como é o sabor. Não sei se eu vou encontrar, mas se eu encontrar, eu dou ideia, tá bom? É isso. Tchau. Beijo. Queijo. Muito bri. E. Os, os.